Caralho, macho, hoje tá... Não sei se tá captando aí, macho, mas a quantidade de moto de rápido que tá passando aqui com os escapes estourados, tá. É doido.
Pegando
tá
zero, aí. Zero.
E o ventilador zero. Tá pegando? Que eu liguei agora.
Não, tá não.
Não? Então pronto.
Bora, vamos embora.
Pegou?
Pegou. Essa então, moto do Rappi pegou aí, viu?
Passou muito rápido.
Passou dentro do teu quarto, hein, bicho?
Tá... Foi a pizza que eu pedi.
Tá direto, escapamento essa daí, viu?
Foi nele esfirra que eu pedi, nele esfirra. Vai.
Não tô cozinhando direito, não. Tá fermentando ainda, viu?
Chegou pra ir do jeito.
Frame. Meu nome é Eduardo Tavares, o mais ano meia. Esta porra mudou que eu posso provar. No meio do episódio aí, vocês vão entender.
Fala galera, às vezes aqui é o Soldado. E nem tudo que muda é bom, mas algumas coisas que mudaram foram boas na indústria do videogame.
Tá fazendo em Libras, é a introdução?
Silêncio eloquente.
Silêncio.
Fala galera, aqui é o JP e tudo nessa vida muda, até o assunto do programa.
Exato.
Gente, uma hora. Ou não, né?
Esse é um clássico aqui. Vamos falar sobre tal qual, vamos chegar na hora. Não, vamos.
E aí, pessoal, aqui é o Bruno e quem falar de Zelda nesse programa, ela vai levar uma. Diga aí, um negócio bem ruim pra eu desejar essa pessoa.
Vai ficar gago igual tu. É.
Vai ficar gago, é o jeito.
Ele gaguejou enquanto falava na gagueira. Por aí sentindo
que. Macho, eu tô até agora tentando entender o que foi que o Bruno falou, macho. Ô, tristeza. Quem pode dizer nesse programa aqui, vai ter que passar um ano jogando só FIFA.
Aí, pronto. Aí, ó.
E tá FIFA, do ano, FIFA da versão anterior, que ninguém joga mais, né? Que é pior ainda. Não acha nem partida online.
Sim, galera! Estamos aqui reunidos para falar sobre quando as franquias mudam de estilo. Lembrando que esse difere do outro episódio que a gente gravou com algumas semanas atrás, que foi quando... E os spin-offs bons, né? Que é lá a gente fala um pouco sobre a essência da franquia sendo usada de outra forma. Nesse caso, não. É a franquia principal, quando ela muda, quando os caras tentam mudar, às vezes dá certo, às vezes não. Mas é tipo papo, guys, links na descrição, PicPay, Padrinho, dê suporte maroto pra gente continuar com os dois programas semanais e vamos pro papo que eu quero saber qual o nome do remédio que Bruno toma pra gagueira pra eu jamais tomar. Vamos embora, caralho!
Antes de eu começar aqui com as franquias que pouca gente lembra quando esse assunto vem à tona, né? Quais jogos que mudaram o estilo, ou seja pra o melhor ou pra pior, né?
É um tema que todo mundo fala o tempo inteiro, né?
Eu queria mencionar aqui rapidamente os principais, né? Que é Sonic e Mario. O Mario é um exemplo do que deu certo. Eu mencionei várias vezes aqui no Drop Frame, né? Quando ele saiu do 2D side-scroller pro 3D, ele...
Mas não só isso. Não, aí você tá ali falando...
Ele se encaixou muito bem, né? Deu muito certo, no caso.
Ainda vamos além. As sequências, desde o Mario 64, mas passando pelo Sunshine, toda geração tem uma mudança gigante. Gigantesca no Mario e é.
Eles mudam
incrível.
Alguma coisa, né?
Mudou. O último é, cara, é sensacional. A mecânica de você usar vários assets diferentes é o Odyssey, né? Mas você jogar o chapéu e virar vários, cara, é genial. Você
mudou
completamente.
É, porque o 64, o game que foi o 3D, né? Que é o grande diferencial. O Sunshine, você tinha o Flood, né? Que ele proporcionava ainda mais liberdade de movimento. Ele servia como jetpack, servia como flutuador.
E a água daquele jogo é lindíssima.
É, muitos fãs consideram ele o pior Mario 3D, mas eu acho que ele tem seu valor. Na época eu gostei muito, entendeu?
Joguei bastante também.
Tem até um boato aí que a Nintendo vai fazer um remaster pro Switch, mas não vem ao caso agora. Enfim.
Oh.
o Galaxy 1 e 2, né? Usava o emote como gimmick.
Obras-prima. Inclusive, o Galaxy 1 foi o jogo da geração, tá? O jogo da geração Xbox, Xbox 360, PlayStation 3 e Wii. O Mario Galaxy foi o jogo da geração. Será bom ou não era, não? E mudou completamente aquela mecânica de planetas, mecânicas de você usar o Wii Remote.
Pra coletar as coisas, né? Usar
como... as estrelas e tal. Era
tinha
muito
várias
massa.
Funções o emote, mas o Galaxy foi muito bom, o 1 e o 2, né? Foi tão bom que fizeram o 2. Fizeram uma coisa rara que a Nintendo não faz muito, que é sequências diretas, né?
Sim,
De franquia. E o mais recente, né? O Odyssey. Brinca com a questão dos mundos, né? Tem um mundo dos humanos, realista.
Não, mas aí você tá pulando um. Você tá pulando o do Wii U, porra.
Ai,
é um bom Mario, cara. É um Mario competente. Não é um bom Mario.
Quase que o Mario 3D World, o Land, sei lá, aquele ali é quase que um poste do jogo do 3DS, sendo que com alta resolução. Você vê que ninguém fala dele. Eu esqueci do jogo. Como nintendista, eu nem lembrava que esqueci que existia.
Como é que tu fala?
Eu nem lembrava que esqueci, o Bruno falou.
Eu me lembrava nem do console, valer do jogo.
Realmente é esquecível, mas...
Macho, essa geração do Wii, cara, a Nintendo tava com mau gosto. Pra você ver o Mario que lançou pro
pop
do
porque, Wii... Acabou o cogumelo, derrubaram a cerca...
O Mario Wii, eu não tô lembrando não, vocês falaram agora, mas nem ainda assim eu não tô lembrando.
Meu amigo, a gimmick do jogo é com o Mario se vestir de gato, só isso.
Ixi, vai me bater?
Acho que é Mario 3D Lands, ou é 3D Lands ou é 3D World.
Ele é desse jeito, bicho, ainda bem que tem presencial.
Te juro que eu não lembro, eu tô pesquisando aqui no YouTube pra ver, porque eu não lembro do jogo, mas...
Não, é um bom jogo, só ele é mais ou menos como se fosse um Mario desses normais, assim. Oxi, ele lembra do 3DS, normais que eu digo assim.
Tem um Mario anormal,
Não, você não vê que ele não é super produção, entendeu? Ele não é Mario...
Ele não é o quê? É porque sabiam que... Exato, eles sabiam que o Wii não ia vender e não iam fazer um Mario foda pra... Entendeu?
Se tu pegar o do 3DS, que saiu o primeiro que esse, e comparar, é a mesma mecânica, é o mesmo conceito. É um Mario de fase, fasezinha normal, sabe?
Mas é um bom
você
Mario.
Você escolhe o Luigi, escolhe a princesa, entendeu? Ele não é o jogo do Mario, entendeu?
É um Mario.
Mas assim, no geral, como voltando ao assunto, né? É a franquia que brilhou na transição.
Que mais metamorfo...
E continua mudando, né?
Metamorfose, né? Eu vou conseguir, peraí. É a que mais metamorfizou, acho que é essa palavra, não sei.
Super Mario Bros. Mutou. É esse?
Pronto, obrigado.
Mario Bros. Esse daí é puxado pro Super Nintendo, claro, o estilo. Esse aí tem até pro Switch.
É o que eu tô vendo.
Mas é de longe, refazendo agora a frase corretamente, é a franquia que mais mutou, obrigado pela palavra, Bruno, durante o tempo e toda a vida, bicho, dá certo com a sensação do Wii U. Mas normalmente dá certo e muito certo, bicho.
Já o Sonic...
Na
verdade, o Mario ele sempre esteve numa crescente, né? É uma franquia que ela só melhora, ela se adapta bem. Essa é a verdade. O Sonic ela sempre teria se adaptou bem pra todas as gerações.
Agora a gente vem falando Mario, Bruno. Não, mas o Sonic é quase dar uma trombose no cabelo. É mesmo que abrir a geladeira com o corpo quente, tá ligado? O cabelo entortar a boca. Falando a cor boa e tal, e do nada vem a atrocidade. Sonic é bom.
Mas é bom. Ele quando virou 3D lá no Dreamcast, o pessoal gostou do Adventure 1, né? Foi uma transição relativamente... eu lembro que na época, lá pra 98, foi bem falado, entendeu? De fato, em 98 foi um estouro, assim, quando anunciaram esse Sonic 3D, porque não tinha Sonic desde o Saturno, né? Não teve nenhum Sonic.
Sim, passou varado, é verdade.
Quando o Dreamcast saiu com esse Sonic e a referência gráfica, eu
joguei muito esse Sonic aí. Você viu? Memorosamente marcou aquele boss lá da água do começo, você ficava vendo ele com a semi-transparência, você ficava,
parou no 2D, então eu tenho uma memória muito afetiva, né, ao Sonic antigo, porque o 3D nunca estragou essa minha memória.
Mas assim, 98, que foi o lançamento do Dreamcast, perto de 99, o que tinha de referência era os jogos do 64, né, e o Dreamcast dava uma surra, né, no 64 e no Play 1 em gráfico. Esse Sonic, ele era realmente à frente de todos esses jogos.
Mas o jogo não era bom.
Era legal, mas...
Não é memorável.
Não, ele não é. Não, na época foi. É isso que eu tô dizendo. Mas hoje em dia, se você botar ele perto do Mario 64, ele envelheceu mal.
É isso que eu quero dizer. Não é memorável, entendeu? Passou o tempo e...
É, mas os fãs ainda lembram desse jogo. Mas enfim, o que eu quero dizer
os
é que...
Os fãs ainda lembram.
O Sonic,
Atila
ele ainda...
E o Rune.
E Rune.
Os cabos que fizeram o Zibo, tá ligado? Estão tudo lembrando agora lá.
Mas é, mas Sonic é uma dessas franquias que...
Franquias. Tava gravando, bicho.
Mas o Sonic é uma dessas franquias aí que nem sempre ele acerta no 3D. E se acerta, né? Porque você pega assim, uma lista infindável de jogos que teve uma época que a SEGA... Uma época não, né? Até pouco tempo atrás. Todo ano saiu um Sonic, né? 3D. Todo ano. Parecia jogo feito sob encomenda. Uhum, tem que sair e a qualidade sambando no meio, né?
Pelo fim da força.
É, aqueles do Wii, bicho. Não sei se você lembra que o Sonic tinha uma espada e o outro tinha aquele... Ele andava nas Arábias, correndo nas areias. Horrível aqueles jogos, meu Deus.
Aí sim, viu? Aí sim.
Pelo amor de Deus. Enfim, Sonic não seguiu o mesmo padrão de qualidade que o Mario teve, né? Então essas são as franquias que mais me vêm em mente quando fala no assunto. Mas assim, pegando as franquias mais, não diria obscuras, mas que a gente tem que fazer uma pesquisa mesmo pra dizer se evoluiu ou não. Eu me lembro muito do Castlevania, né? Quando ele saiu da mesmice do 2D tradicional, de fase, né?
Sim.
Passou de fase, zerou. Não, aí quando veio a época do Play 1, com o Symphony of the Night, aí a franquia deu aquela recalchutada mesmo, né? Trouxeram o estilo Metroid pro game, tanto que o termo Metroidvania surgiu a partir desse game, do Symphony of the Night. O jogo era um grande castelo, um grande labirinto que você tinha que procurar os segredos, melhorar seu personagem por meio de level up, procurando armas, armadura, etc, magias. E foi um grande sucesso, tanto é que esse é o estilo default de Castlevania hoje em dia. Você pegar qualquer Castlevania... Pegar qualquer Castlevania 2D, desde esse daí, todos seguem e bebem dessa fórmula aí. E é realmente maravilhoso.
Realmente existe Castlevania bom antes desse jogo, existe Castlevania bom depois desse jogo, mas esse jogo eu acho que ainda é o ponto mais alto de Castlevania até hoje.
Castlevania, existem muitos... É muito difícil você ver um jogo ruim, até mesmo antes dessa revolução, é muito difícil você ver um jogo ruim. Tirando aquele simples, de Castlevania 64, né? Que ali, pelo amor de Deus. Mas...
Que é exatamente o exemplo da má transição pro 3D, né?
Não fale mal, que uma obra-prima, jogão, joguei muito ali. Eu troquei meu Quest 64 por aquele do Castlevania.
Eu só me lembro do susto que eu tomei no começo do jogo, que tá um trovão caindo. Eita, porra.
Eu assustava todo mundo, eu botava o volume no talo de joga aí, o cabo ficava o jogo com o vampiro, começava o cabo com um violino, um negócio bem dark. Eita porra, bicho, que é isso aqui, velho? Acaba com o cara com 12 anos, 10 anos, medo de tudo, né? Caiu o Jaime. Peio, papocão, diga aí.
Pois é, mas de fato foi a partir desse momento, né, que a franquia teve essa mudança grande. Que, assim, se a Konami estivesse ainda fazendo Castlevania, eu acho que eles seguiriam ainda essa mesma fórmula. Mas infelizmente, dormiram. E o Igarashi, né, que é um dos pais da franquia, deu continuidade a essa mesma fórmula no Bloodstained, né? Que é literalmente uma sequência espiritual dos Castlevanias estilo Metroid, né? Falando em Metroid, bom, né? Outra franquia que... Hã? Como é?
E bom jogo, Bloodstained, muito bom.
É excelente, muito bom.
E esse excelente foi sem sarcasmo, né? Excelente mesmo, viu?
É.
Eu sei.
Terminei e continua saindo conteúdo, né? Há pouco tempo saiu a personagens inéditos pra você escolher, o que antes eram só NPCs, né? Agora você pode jogar, que é o personagem focado mais no melee e tal. Entre outras coisas, eles estão até hoje aprimorando o jogo. Mas já falando em Metroid, né, Metroidvania e tal, Metroid é outra dessas franquias da Nintendo que sofreu uma grande alteração, pra melhor no caso, né, os Metroids sempre foram bons, o original, o do Super Nintendo também, o Super Metroid, né, no caso, que é o pai desses jogos estilo...
O único que eu joguei, então a minha
pois
memória...
É muito... Tá, esse é um desses jogos que não envelhece, o do Super Nintendo, pois é, o Prime foi que veio a mudança, né, a franquia dormiu, né, na época do Nintendo 64, não teve nenhum Metroid, o último tinha sido do Super Nintendo,
foi Teve no clássico. 64, né? Pulou uma geração, né?
Pulou uma geração inteira. Aí veio a Retro Studios, que é uma empresa do Texas, né? Nem do Japão, nem nada. É uma empresa americana mesmo. E tiveram a coragem, né, de renovar a franquia de 100%. Virou um jogo de primeira pessoa. Lembro que na época muita gente tava duvidando que esse... que esse estilo ia combinar com o jogo, que Metroid não era pra ser jogo de FPS, era pra ser um jogo de focado na exploração.
Mas e... funcionou, a fórmula funcionou.
Não, funcionou. Porque ele não é um FPS, ele é um jogo de exploração.
Exato.
Em primeira pessoa, e a sua visão é do capacete da Samus, entendeu?
E outra coisa, ele entrega tudo de um Metroidvania, agora já era, né? Que um Metroidvania entrega. Ele tem o backtracking, ele tem a evolução de habilidades, ele tem exploração por áreas novas, um mapa complexo, detalhamento que se você, sabe, e por aí vai, pô. Ele entrega tudo. O FPS, entre aspas, é um mero detalhe. O jogo entrega. Muita gente olha pra série Metroid do GameCube com olhos de... Não, isso não é Metroid. A primeira vista você pensa que não é, porque é uma transição muito maluca, assim.
Não, e o Prime 1 foi jogo do ano na época que ele saiu.
Exato. A galera esquece disso, bicho. É jogo bom, pô. É um legítimo Metroid. É outro exemplo de quando a Nintendo deu, né, deu um passo...
Carta
foi
branca,
adiante.
Né,
pra... É isso. E funcionou, cara. E é muito... Cara, eu lembro de quantas horas eu não joguei isso aí. E ficava aí meu primo me endoidando, pô. Porque ninguém pensava na internet, né? Que nem Bruno jogando. Pesquisa tudo. A gente vai na raça mesmo, entendeu? Aí, endoidando, bicho. Comendo o jogo. E agora, bicho? Pega meu poder. Sai com aquela porta, sabe? Bom demais.
Deu tão best certo época, que depois do Metroid Prime 3, né? Que é o último saiu pro Wii. No início do Wii. Que a gimmick, no caso, a grande novidade era usar o Wiimote pra mirar, que foi até bom, achei muito legal isso daí, eles terem implementado isso, mas desde então não teve mais nenhum Metroid assim, million seller, né, da Nintendo, de grande expressão. Saiu um com o outro, né, saiu o remake do 2 recentemente, pro 3DS e tal, muito bom também.
Saiu o Federation, né, que é muito bom também.
Excelente, esse é um grande passo. Mas...
Jogando, saiu, cadê Alisson? Falando Federation, cadê Alisson?
O pessoal tá pedindo tanto, cara, Metroid, que eles voltem a fazer, que a
diz os bots
que a Nintendo tentou fazer outro aí, renovar a franquia de uma forma, mas não deu certo, cancelaram o projeto. Aí
sério?
O que eles fizeram? Não, eles cancelaram. Aí pediram pra Retro Studios, que tá do Texas, né, a empresa americana.
Ele gosta novamente de fatizar os redneck, né? Tu fala sempre do Texas, dos redneck.
Não, porque quando você pensa em produtora de jogo, você não pensa no sul dos Estados Unidos, né, bicho? Você geralmente pensa em Japão, então...
Você não pensa num sítio no interior do Texas, sítio, né?
Num sítio é foda, né?
Os cabos programando com um chapéu de palha e uma palha na boca e um pito de cigarro na outra.
E um Metroid na outra mão.
É galinha pra botar ovo.
Pois é.
Cigarro de palha, você entra na empresa, os cabos com cigarro de palha na boca, fumando, baforando e programando. Howdy. Morning, partner.
Chegaram pra eles de novo. Parece que eles estavam fazendo outro game, a Retro, pro Switch, mas aí pediram pra eles pausarem esse jogo aí e fazer logo esse Metroid Prime 4, que teve... A única coisa que mostraram foi um teaser do título, né? Nada mais. É um dos jogos mais esperados. Espero que saia no que vem, bicho, tá demorando.
Mas qual foi o... Qual, teve um que foi muito, muito, muito ruim. Qual dos três é, Bruno?
Não, Federation. Não, muito,
Federation
muito ruim,
Federation é
não.
Triste, cara. É do é o 3DS.
Federation é 3DS. Não, os três Primes foram bons. O Prime 1, isso, o Prime 2...
Falam mal do 3. É o pior do 3.
Pois é, eu lembro que tem um que a galera fala que tava na hora de resetar
o 3.
Também.
Ele não é ruim. Ele é o pior dos 3, entendeu?
Rapaz,
porque a fórmula... porque a fórmula já... Você repete,
A média dele no Metacritic, na época, foi 9. E dos fãs, 8.8. Eu não sei se foi ruim, não. Bicho, eu zerei esse daí, eu gostei pra
caramba. Ou é ele, ou pois então é o 2.
Os 3 primes são excelentes.
Não, cara. O Mark Brown fala de um dos 3 primes e eu acho que é o terceiro. Que não é tão bom assim. Que a fórmula já tava cansada. Assim, cara, nunca... Assassin's Creed zoou o negócio, entendeu? Ficaram usando a mesma coisa e deu certo. É que nem menino conta uma piada engraçada. E fica contando 10 vezes a mesma coisa, pronto.
Eu lembro que na época eu joguei, eu gostei. Eu não sei, pelo que eu tô vendo aqui, a recepção foi boa também, mas, enfim, o 4 vai sair, já ainda seguindo o mesmo... Assim, tudo indica que por ser o nome Prime, né, deve seguir a mesma fórmula de First Person, né?
Sim.
Acredito que vai sair um jogo de qualidade daí também.
Agora, tomara, bicho, tu acha que demora muito tempo, Bruno? Uns 3 anos?
Vamos chutar aqui. Se sair 3 anos, não vai sair nem mais pro Switch, então, vai sair pra outra coisa.
Vai não, macho, o Switch é 2017, porra.
E aí, e daqui a 3 anos tu vai ter quanto tempo de console já? 6 anos, 7 anos?
É verdade.
O console já se esguelando.
um celular de 1 teraflop.
Um PS5 e outras coisas aí, e Xbox saindo aí com 10 teraflop cada.
É, pois é. Vai
tem
ser como
não. Tem que sair ano que vem ou então, meu amigo, joga pra frente isso aí.
Não, vai fazer 3 anos. Mas o lifespan do Switch vai ser uns 6 anos por aí, eu boto, cara.
Com muito bom grado, né?
É, pode ser. Mas é porque... Vamos tirar aqui o último sucesso deles, quanto tempo demorou? Foi o Wii. Foram Wii, 6 anos.
O último sucesso, 2 anos de console.
Não, o Wii, tô falando Wii. Foram 6 anos de console. 2005, 2011, 12. Quer dizer, foram, não, 7 anos. É entre 6 e 7 anos, cara, de lifespan. Então, estamos mais ou menos na metade da vida útil do console. Tem muita coisa ainda aí pra vir.
Eu cheguei a jogar GTA, os GTAs que a visão era superior, né? Que era só os bonequinhos e tal. Um amigo nosso, inclusive, do grupo, que é extremamente ativo, o Renato, também jogava muito. Ele era viciado, especificamente no 2. Eu lembro, assim, da pessoa que mais jogava GTA que eu conheci era o Renato, GTA 2. Do 1 eu não tenho muita lembrança, assim, pra ser sincero, mas no 2 foi o auge. Porque era uma proposta diferente de jogo, né, bicho? Era um negócio, assim, completamente... Era uma proposta diferente de jogo. A mudança do GTA da visão superior... Que é isométrica, não é... Como que chama essa visão superior? Não lembro agora, especificamente.
É, isométrica é aquela que é tipo na quina do quarto.
Pois é, que é tipo assim, né? No ângulo 45 graus.
Mas,
enfim, é a visão superior total, né? O jogo sair disso pra mundo aberto, vamos dizer assim, um 3D, foi a melhor coisa que podia acontecer pra franquia, né? Ela é o que é hoje grande. Por causa disso, dessa revolução. Porque se os caras tivessem sentado em cima da fórmula de só melhorar aquilo ali, né? Na visãozinha superior, não expandir do jeito que eles expandiram, era uma franquia que provavelmente estaria fadada ao esquecimento total. É, eu acho que eu joguei todos os GTAs, pelo menos um pouquinho, assim, o primeiro GTA um pouquinho, 3. O 2 um bocado. É, aí o 3 eu joguei mais, que era um jogo bem ruinzinho, assim, é bem mais ou menos, né?
Mas na época que o 3 saiu, ele foi uma mudança, uma revolução imensa.
Mas foi, foi revolucionário.
Ele é o único jogo que eu lembro que tem um motion blur bonito, porque
mas
eu não
é
sei...
Tá. É um jogo revolucionário, mas ele não é memorável dentro da franquia. Pode até ser, mas eu, João Paulo, não acho memorável não, porque também... A gente tem o Vice City, tem o San Andreas, que, pelo amor de Deus, o San Andreas até hoje é marcado por memes, é lembrado pelo contexto. É maravilhoso, sim, o San Andreas. Sim, eu acho que se tivesse um remake do San Andreas, eu jogaria facilmente.
Mas o 3 porque... foi o que deu o pontapé na revolução. Né, da
exato,
mudança do 2.
O 3 ele marca a franquia por isso, né? O 2 marca a franquia pelo sucesso, GTA surgiu de fato ali no 2, o 3 marca a revolução na franquia, aí a partir daí a gente vem tendo o que tem, né? Assim, o 3, se não me engano, é o Liberty City, né? Que era é um jogo bem mais ou menos, né? Que é... Enfim, é um personagem que não é muito memorável, mas ele é até lembrado em alguns outros jogos também, se eu não me engano, eu acho.
Tem um jogo que é o Liberty City Stories, eu não sei se é um, como se fosse um expansão da história.
Pois é, não. Qual é o nome dele, cara? Vocês lembram? Era Zuko, não? Era como é?
Zuko?
Não, Zuko é do Avatar, não, macho.
É uma dança.
É o Nico. Era o Nico.
Nico, pô. Nico pronto, é o 4, Nico. do 4.
É, o Nico era no 4. Pô, eu não lembro nem o nome do personagem principal do 3, macho.
Também lembro não. Também
noção. Lembro. Mas assim, pegaram o 3 ali, eles começaram a fazer até aquele plano de tornar a cidade mais real, de pegar um pedaço de Nova York ali e tentar trazer, dentro das possibilidades da época, né, do processo, os bairros mais parecidos com o que existe de fato na vida real. Aí depois teve o Vice City, que voltaram no tempo. Tem uma pegada maravilhosa o jogo, que é um negócio dos anos 80, né?
Tal.
Isso. Aí vão completamente pra cultura negra no San Andreas, que é maravilhoso, que é aquela cultura do gueto, do CJ. Acho que é meu favorito, junto com
briga
o mais
de gangue,
novo agora.
Briga de gangue.
E no mais novo agora, assim, já esquecendo completamente o 4, que eu acho que é o pior de todos, que é justamente o Nico, né? O jogo do Nico. A gente já pulou pro 5, que eles revolucionam de novo quando botam três histórias paralelas, ou seja, não joga com um
três
personagem, joga com três. É, três protagonistas e um multiplayer que é Ad Eterno. Até hoje tá aí. É um negócio assustador o jogo. O primo da Mayra, que da minha esposa, no caso, né? O primo da minha esposa que mora nos Estados Unidos, o Pivete, ele é cabeça total, assim. Ele é muito inteligente, ele é acima da média. E o único jogo que ele joga de fato, assim, que ele consome, é o GTA V ainda hoje. Bicho, ele entra e tal, ele passa tempos ali dentro da cidade e tem aquelas motos malucas que tem os eventos, né? As coisas.
E voa,
E eu fico impressionado porque, pra mim, o GTA V ainda tá na realidade lá do PS3, entendeu?
Sim,
finalzão de geração de PS3.
Como ele foi feito tudo que aquele console tinha, bicho. E
exato.
Não tinha.
Em pleno 2019, final de 2019, quando eu tava lá, né? Dezembro de 2019, tem gente jogando desse jeito, entendeu? Uma porrada de gente online jogando. Como é que os caras acertaram desse jeito?
E aí,
é uma palavra, liberdade. Só isso. Eles deram liberdade. O cara pode criar uma corrida onde a pista é um monte de container empilhado. Qual é o jogo que tem uma corrida desse naipe aí? Só da
E os caras continuam lançando conteúdo. Lançam moto nova, avião novo.
O cara pode participar de uma corrida de obstáculo onde tem um sofá com uma caixa elétrica pra dar choque no nego e voltar tudo de novo. Aí fica essa zoeira eterna. Isso é verdade.
Veneno. Tá aí, já anunciado pra PS5. Assustadoramente, o jogo tá anunciado pra PS5, né?
E é foda. Porque eu comprei GTA. Eu já falei, mas eu comprei GTA PlayStation 3.
PS4,
PC. Foi três vezes. E vou comprar no PlayStation 5 também.
Só comprei no PS3, acredite ou não. Mas eu te juro que tenho vontade de jogar de novo agora no fim de geração do PS4, por exemplo.
30 conto, pô. 30 conto o jogo.
Isso no PC, né? Ou no PS4 é esse preço?
De graça, não. Um dia desse, mano.
Na Epic, derrubaram os servidores da Epic com um jogo de gratuito, mas ligado.
Enfim, pois é, mas é.
Mas GTA é uma franquia que mudou e mudou bem e acertou bastante.
E eu vou te dizer, aguardo ansiosamente pra ver o que os caras estão fazendo com o 6, viu? Vai ser um negócio que vai realmente assim.
Nível Red Dead aí do papo.
Tu sabe quando os Power Hand dão um murro no meio dos peitos do boneco de massa que eles se papocam? vai ser a Rockstar fazendo isso no meio dos peitos das outras produtoras, entendeu? Porque macho vai todo mundo se rebolar.
Ou vai jogar pra cima,
entendeu? Ou vem uma bomba.
Ou vai ser a merda grande.
Não, não vai, porque é muito difícil os caras errarem com esse material que eles já têm. Porque se eles lançarem mais do mesmo, ainda é bom, entendeu? Mais do mesmo com conteúdo novo, entende o que eu quero dizer? Uma história nova.
É verdade.
Só entregando coisas novas, vamos dizer.
Não precisa nem ser outra corrida do mundo.
Eles vão vender por mais 10 anos esse GTA 6, entendeu?
Só atualizando, tá ligado?
Isso, só que a Rockstar ela não senta em cima do...
Aí se fizeram tipo Sonic 3D, querer ensinar a roda.
Macho. Ó, pra tu ter noção, GTA V dá tanto dinheiro que o online do Red Dead ficou seis meses...
Mas os caras são muito detalhistas. Eles demoram o tempo que for pra criar o jogo.
É, sim.
Eles têm uma política assim, criativa que é...
Mas deixa eu te dizer, absurda. Os caras sabem tanto que GTA dá dinheiro, que lançou Red Dead, lançaram as DLCs, ele tem um online, mas o online do Red Dead, as DLCs tem um espaçamento de 6 meses, cara, assim, mais... Tem um bug fundamental no jogo que os animais não apareciam. Você logava no servidor online e os animais não apareciam. Uhum. E ficou, cara, por 5 meses, assim, até sair um patch. Porque a Rockstar tá fazendo o quê? Tá cuidando de GTA, porra. Tá focado em GTA, lançar atualização, tentar banir cheater, sabe? É uma máquina de fazer dinheiro. GTA é eterna, cara. Eles estão espremendo até a última. Skyrim virou meme, mas GTA tá indo no mesmo rumo, tanto que a Rockstar espreme, sabe? Ave Maria, pô. Mas é um bom jogo. É um jogo
eu aposto que o GTA 6, quando sair, é GOT, né? A não ser que saia junto com algum Zelda, que aí realmente lasca. Vixe, me fudi, falei de Zelda.
Vou jogar FIFA.
10 anos de galera jogando FIFA.
Caga, go. Puta que pariu, perdi.
Gol é foda.
Toca, fala da puta.
Macho, eu acho que um título que pode ser, se encaixa bem no tema de hoje, é God of War.
Aí brilhou.
Se tu vê os primeiros God of War e esse God of War 2000, que lançou em 2018, é o mesmo personagem, a mesma história baseada nele, né, no Kratos.
Não é um reboot, né? Isso quer dizer, eles manteram tudo,
mas eles deram uma lapidada muito forte no jogo. Pode olhar, você às vezes até se pergunta se mudou a equipe, o que pode ter ter sido, né? Ter entrado.
É o mesmo diretor do 2, o Cory Barlogan.
Eu acho que mudou só a largura do chicote, só mesmo. Que agora quando bate, dói mais, sabe? Porque aí. Que não tem
talvez
explicação.
Talvez o cara tenha tido mais liberdade criativa.
Não, ele teve um filho. Ele teve um filho, foi isso.
Ou passado um tempo, assim, pra estudar.
É, mudou. Não, a cabeça. No documentário ele fala sobre isso. É que.
O documentário é maravilhoso pra você que acha que sabe criar alguma coisa.
Exato.
Porque você tem a
noção de que você é um bosta.
Você. Assim. Não é questão disso. Você tem ali uma aula de planejamento, você tem uma aula de ver quando o material já tá lá em teoria em 70% pronto e você tem que regredir porque não tá chegando no nível que você quer. Você vê quando que o deadline tá pra explodir, você não tem o material minimamente próximo do que você espera que seja. Os caras vão brigar internamente pra poder ganhar mais tempo pra poder lançar o jogo. Cara, é maravilhoso aquilo ali. Você vê a pressão que ele sofre, entendeu?
Isso. Quando o cara lá da Sony, que agora me falhou na memória, vai testar uma versão, ele sempre testa, né? Do God of War, ele não gosta, ele desaprova, ele diz, cara, isso aqui...
O cara sai tá falando que isso aqui não é muito ruim. O cara joga um alfa do alfa do alfa, só que o pique das galáxias da Sony, né? O Japa, como é o nome, Bruno?
O Yoshida.
O homem senta no escritório, a equipe inteira, os caras já trabalhando há muito tempo no jogo, para ele jogar, ele pega no jogo, ele fala assim, rapaz, isso aqui não tá bom, não. Você vê na cara dele, na cara do Yoshida, que é muito carismático, você vê que ele... tá extremamente preocupado com o andamento do jogo. E ele deixa isso claro, assim, não, eu tô preocupado.
Isso era o quê? Final de 2017, sei lá, um ano e meio antes do jogo sair, assim.
Já tava bem avançado de jogo. Aí ele senta e fala assim, eu não gosto do que eu joguei, eu não sinto nada do que eu tô jogando aqui. Meu amigo, é uma bomba que cai assim na cabeça de todo mundo, a equipe inteira, você vê a galera assim, no chão, a galera se reinventa, a maior galera sai, né, assim, uma boa parte da equipe chega a sair.
Eles mudam de prédio, renovam a equipe.
Eles mudam o redator, né?
Isso, muda
o cara lá que ficava preso dentro de uma sala, sendo que falava com ninguém, o cidadão lá, né, um cabeludo, e do nada o jogo toma a cara, né, assim, fica do jeito que ficou.
Mas é, aí pra você ver, né, a diferença entre os títulos anteriores.
Que eram os antigos eram lineares e button mash, né?
Totalmente. Você...
E violência, sem muita profundidade, o personagem só sabia...
Ele só sabia gritar.
Ele era um legítimo massa velho, só isso.
Só quadrado. Mas, ó, o Cory Barlog, que é o diretor do God of War, que ainda completando o que o JP disse, ele fala que o trabalho dele lá como diretor é unir o que ele tem na cabeça dele como visão e os talentos que as pessoas têm e fazer isso funcionar. Ele disse que eu tenho uma visão e eu quero que as pessoas executem ela. Então eu faço...
Ele é um diretor de criação, né? Ele tem que ver na equipe dele onde cada um é bom, entendeu? Não adianta botar um cara pra executar várias funções, sendo que só em uma função ele é realmente bom. Então ele tem uma pessoa, ele tem uma equipe até enchuta, você vê que a equipe não é gigantesca. Você pega um jogo menor com a equipe bem maior.
Com mais gente.
Só que é todo mundo muito talentoso. Aparece até o brasileiro, não, Rafa Grassetti, que é o que desenha, que dá o visual novo pro Kratos.
Que deu a barba pro Kratos.
É, que dá a barba pro Kratos, que traz assim o visual, que era meio cartunesco. Né? Não sei se vocês lembram do 1, 2, 3, e tal. O Kratos, ele tinha aquele tinha um queixão bem... É porque a gente não tocava a época, mas era como se fosse um negócio mais cartoon. Tinha um estilo, não era realista, não era puxado pro realismo. Ele pegou a essência desse Kratos e trouxe pro realismo, só com barba, botou idade nele, humanizou o Kratos, entendeu?
Então umas marcas de expressão nele. Ele era tipo só aquele espartano que tava no meio da putaria.
Isso, não, e assim, literalmente humanizou o Kratos, né? Assim, ele era um boneco de um jogo que só
ele
batia e tal.
Deu conteúdo ao personagem. O personagem era só uma casca e ele deu uma personalidade pra ele. Você, quem é que imaginava o Kratos no passado cuidando até de uma criança e tal? Não, o Kratos era só mesmo turbina ao quadrado e seguir em frente pra finalizar, né? Então, tem história, o Kratos sofre derrotas, aprende, aquela coisa toda.
Pois é, isso é muito... Cara, foi uma experiência inacreditável. God of War também pra mim foi
pra mim é o melhor jogo do PS4, né? Até agora.
E vocês chegaram a ver, não sei a época, assim, vocês chegaram chegaram a ver que o Rafa liberou a foto do Kratos dele, a modelagem do boneco, né, do Kratos lá, dele sem barba. É a mesma cara do Kratos antigo, só que o cara, o trabalho é tão bem feito, você bota o Kratos antigo lá do Kratos novo, você enxerga o Kratos antigo, só que de uma forma muito mais real. Aí ele liberou também uma skin do Kratos, que é literalmente ele sem a barba. Cara, é o Kratos sem a barba, entendeu? É realmente mais a mesma velho. Personagem.
Mais velho.
Isso, mais velho. Mas assim, impressionante, você fica, caraca, tá muito diferente, mas você tira a barba, você fica, não, é o Kratos mesmo. É o Kratos de verdade. E pra mim, por sinal, assim, eu acho que é um dos reações de E3 ao trailer de lançamento mais legais de todos os tempos, assim. A galera pirando quando mostram, assim, que é um hype que ninguém esperava, eu acho. Na verdade, a galera esperava que ia ter uma coisa de God of War, mas não nesse nível, desse jeito que trouxeram, né? Eu não sei se vocês lembram dos vídeos da galera mesmo, assim, da crowd.
Não foi aquele da orquestra, ao vivo?
Isso, começou
só com a orquestra e tal.
A orquestra, aí começa o pivete brincando lá, né, com o negócio, aí...
Oi, vê que é o Kratos,
né? Come here, não sei o que, aí entra. Aí você vê só uma sombra, na hora que ele aparece, a galera... Ué!
Vou pegar mais gagueira aqui, mas a única review dessas de E3 que compara, que foi parecida com essa aí, eu acho que a Sony até pegou a casquinha dessa daí, imitou, né? Foi a do Skyward Sword. A Nintendo chamou uma orquestra real lá pra E3. Aí fizeram a sinfonia completa lá ao vivo, todos os Zeldas, do primeiro, do Ocarina, passando pro Wind Waker, Twilight, todos, até chegar no Skyward, mostrando cenas que nunca ninguém... O pessoal não sabia nem o nome do jogo na época, sabe? Foi realmente o reveal com orquestra ao vivo, no mesmo esquema do God of War. Pra mim foi as duas das maiores, assim, reviews que eu vi em E3, de hype, assim, a galera endoidando.
Bicho, é lindíssimo, cara, o tema do God of War é maravilhoso, a galera gritando, já sentindo que vinha, tá ligado? Muito massa, bicho.
Você vê que grandes jogos estão sendo anunciados nesse naipe, né? Música ao vivo e depois o trailer, né? Teve o cara com a flauta.
Tsushima foi o da flauta que até gerou polêmica com gente imbecil.
Foi. Por que não chamaram o japonês, não, cara? Esse cara aqui é um dos únicos mestres aí do instrumento que tem views aí no mundo. Sofra aí, bem muito.
Sofra aí.
Te enterro junto com essa tua mídia social aí, porque é o que tu merece.
Exatamente.
Mas eles têm que fazer isso mesmo, cara, porque o público tá mudando, as coisas estão, assim, tá tudo mudando e a gente busca o melhor, né? Videogame é um hobby caro, então a gente tem que receber uma apresentação digna, não é só jogar lá um monte de PowerPoint e foda-se, não.
Não, pois é, esse God of War aí realmente revigorou a franquia de um jeito que, pra mim, voltou a ser o carro-chefe da Sony. Eu acho que é o jogo que todo mundo mais quer ver no PS5, é a sequência do God of War, que deixou uma brecha imensa.
Aquela ponta solta com Atreus, né?
O jogo tem muitos mistérios ainda, muitos segredos.
Literalmente o jogo termina, parece que tá na metade, né? Que você começa, não, é um prólogo. É um prólogo
tem
o jogo.
Tem muitas pontas soltas que ninguém sabe. E pra mim, a franquia número 1 da Sony é essa daí.
Será que o Atreus é mesmo o Loki?
Não sei.
Teoria,
não,
né?
Deve ser. É pra ser, não sei. Mas, pra mim, a franquia número 1 agora da Sony é essa daí. É o jogo, se me perguntarem qual jogo que eu mais quero, que lance é esse daí.
Peço assim, eu tenho muita curiosidade pra ver o que a Naughty Dog vai fazer com o Uncharted, porque a fórmula não pode ser mais a mesma, né?
Não sei nem se vocês vão fazer mais, não. Porque os caras estão em outra vibe agora.
Eu quero ver o que eles vão fazer com o Uncharted. Se ainda vai existir, ou então se vai ser a filha do Drake agora, né? Porque tem essa ponta aí de volta no 4.
Tem que ser o Drake, mano. Como é que nem God of War sem o Kratos.
Já deixar claro isso, que o Drake vai virar o Sully.
Ele vira o novo Sully.
O Drake vai virar o Sully, exato.
Mas você tem que jogar com o Drake. As piadas, as tiradas é o Drake. Se colocar isso aí na filha dele, pra ser tipo um copycat, só que mudou o personagem, eu acho muito barato, sabe? Assim,
eu também acho que não, tem, nem precisa
Uncharted
fazer.
Uncharted é o Drake. É mesmo quando de lançar o God of War aí, não, você não joga mais com o Kratos, não. É com o Zé Doidinho aqui da esquina.
O borracheiro do Souls.
Borracheiro do Dark Sopas.
Outro título que eu acredito que sofreu muitas mudanças com o decorrer do tempo foi a franquia Resident Evil. Ela começou como um survival horror, chegou ao ponto de quase virar um FPS, porque era só mirar e atirar. Eu acho, não sei se vocês lembram de algum
título. Foi em qual esse daí? Que ele ficou mais assim?
O 5 é um exemplo perfeito disso. Aquele que se passa, se não me engano, é na África.
Tem uma porrada de zumbi.
Um jogo de ação, né? Não diria nem FPS, mas um jogo de ação, né?
obrigação. Não, mas teve uns títulos mais obscuros, se eu não me engano, foi pro...
Ali são os Gun Survivals, né, do Wii, que era como se fosse Time Crisis, House of the Dead, né, estilo.
Exatamente, mas assim...
Não, mas peraí, antes de tu chegar nesse ponto aí, a franquia já tinha sofrido uma mudança, né? Do 1, o 2, o 3 e o Code Veronica seguia aquele estilo tanque, né? A maneira de controlar o boneco e tal. Aí o 4 foi o primeiro choque na franquia, né?
Foi, o 4 é onde começa o jogo, a parte mais voltada assim pra ação, por assim dizer. Que era aquela coisa.
O 4 agradou muito, né, na época.
Pegou... É, isso que eu ia perguntar. O 4, ele é muito querido, né?
Ele é querido.
Demais.
Com uma lore muito boa. Vamos ser honestos também.
Agora... Não, mas esse gameplay que ele trouxe, o 4, copiado até hoje.
Foi copiado pra muitos outros jogos, por sinal,
foi,
né?
Revolucionário aquela over the shoulders, a câmera nos ombros.
Eu tô falando, né, justamente isso. Ele deixou de ser survival horror. Ele passou a ser um jogo mais voltado pra ação, que é, tu pegou uma arma boa, pronto, cara, acabou o jogo.
Eu lembro que uma coisa que me impedia de jogar o Resident Evil 1, 2 e 3 era o gameplay. Eu não conseguia conceber aquilo lá de sabe, de mirar, assim, você rodava o boneco, aí apertava o botão pra ela levantar a arma pra você atirar. Lembra?
É uma
achava
bosta.
Isso muito estranho, eu não clicava pra mim.
Mas aí é aquela coisa, né? A proposta do jogo era tu sobreviver, tu fugir e tal.
Sim.
Tu dá olé nos bichos. O pessoal às vezes se...
Mas é uma gameplay bizarra até hoje. Convenhamos.
É bizarro assim. Porque a câmera é fixa, então às vezes o inimigo tá fora do alcance da câmera, porque a câmera é posicionada de uma forma que ela não se move. Então às vezes você encosta no zumbi que você não tá vendo, entendeu? É como é cheap isso daí que eles chamam, né? Um negócio que você às vezes não tem como escapar.
Você vai andando aí pra entrar na porta, você tem que apertar pra frente, mas na verdade você tem que apertar pra trás, entendeu? Ficava um negócio meio estranho.
Estranho, eu tô me lembrando desse detalhe, não. Eu joguei esses antigos, não achava tão... Não sei se é porque eu não achava tão estranho.
É porque não era, né, coisa da época, né? Hoje em dia tu não ia conseguir muito se acostumar, não.
Não, se tu fosse jogar hoje, tu achava mais estranho. Tu realmente, tu ia sentir essa estranheza, se tu jogasse o originalzão mesmo. Tu ia ver como era bizarro.
Eu joguei o primeirão, lançamento. Mas eu não tô recordando dessa dificuldade que vocês estão falando aí, mas talvez seja que o jogo era bom na minha memória, né?
Os jogos eram excelentes. Eu digo assim, hoje em dia, esse o estilo não, tanque de gameplay não...
Esse estilo não...
Não rola mais, não.
Não rola mais.
Mas assim... É muito lento. E outra coisa, o estilo tanque era por conta que não tinha direcional, pô. Aí tinha que adaptar pro cara jogar no...
Era todo duro, aquela coisa toda. O jogo, o 1, o 2 e o 3, eles seguem um ritmo. O 4, ele flui mais, assim, ele é bem mais solto e mais de ação. Sim. O 5 também, da mesma forma. E o 5 tem aquele lance de você jogar com o Chris ou com a Shiva. Eu acho que é Shiva, ou pronuncia Sheva, uma coisa assim, que é uma morena lá, uma negra. No 6, que é aquele câncer, que é com o filho do Wesker, se eu não me engano, que é Pode, que tem um vilão ridículo, que poderia ser bom, que é aquele Ustanak. Não sei se vocês chegaram a jogar. Ele é sofrível e esquecível, aquele jogo.
Aí no 7,
eles pegaram, bem dizer assim...
Sofrível e esquecível.
Ele é sofrível. Cara, pelo amor de Deus, eu perguntei aqui, ninguém jogou, então vocês esqueceram.
Qual é esse jogo aí? Qual é esse daí?
É isso, cara, o Resident 6.
Joguei. É uma bosta.
É uma merda. É uma merda fodida mesmo, bicho.
Pois é. Aí no 7, que é o do Ethan, se eu não me engano, o nome, ele tem toda essa proposta de você ter que andar bem devagarinho, no sapatinho, senão você é pegue pela família lá. Ele também tem uma DLC que tu joga com o pai lá da família, que é muito foda, cara. Tem, sim.
Não é com
o
Chris, não? A DLC também, né?
Não. É, deve ter uma.
Tem a DLC do Chris também.
Aqui eu vi, você joga com o pai da família Baker e descobre como foi que ele se infectou, aquela coisa toda. Ele se infectou pra poder salvar a família dele. Tipo, ele viu que não tinha como lidar com aquela situação no jeito redneck, comedor de prima dele. Ele pegou
Ixi, e Maria.
Tomou
a parada
lá.
O homem tá...
Não, pô, mas assim, a DLC ela é boa, porque tu vê como as coisas chegaram naquele ponto que tu encara com o Ethan, tá entendendo? Te permite um outro ponto de vista. E assim, a DLC ela é mais voltada pra ação, essa. Mas o jogo em si, o jogo base do Ethan, ele é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ele se perde em alguns pontos que, como eu disse, às vezes o Resident tem esse problema. Você pega uma determinada arma e o jogo acaba. No Ethan, no 7, pegou a shotgun. já acabou o jogo. Tu já sai correndo pela casa, dando voador, o Diaba 4, e matando quem aparece na frente. Salvo exceções, personagens que não são...
matáveis.
Por assim dizer, não são matáveis, são aniquiláveis, porque ele faz parte da gameplay do jogo, ele ser imortal. No caso, o patriarca lá, o Baker. Mas, é como eu disse, você faz um parâmetro, o Resident 1 é o mesmo jogo do Resident 4, que a gente acabou de falar? Não, né? Totalmente diferente. Eu acho que ele se encaixa bem nesse nosso tema de jogos que a franquia mudou durante o tempo e pode até dizer que se lapidou um pouco. Porque como vocês mesmos choraram aí que...
Choraram.
Era que era duro, não sei o que, que era difícil.
Chorando se foi uma, quem um dia só me fez chorar.
Aí é tu aí, vestido de Ada Wong, cantando pro Bruno vestido de Leon.
Chorando estará ao lembrar do gameplay que era hoje horrível de jogar.
Achamos aonde cutucar o soldado quando ele quiser torrar a paciência dele, mano. Fala do gameplay do Resident Evil antigo aí.
É, não. Old. Tem um outro jogo.
Era pior do que perder dinheiro.
Tem um outro
mas
jogo.
Essa é ruim, bicha.
Tem um outro jogo que eu não vou demorar muito aqui falando dele. Mas eu não sei se Bruno. Bruno chegou a jogar aqueles Art of Fight antigo, Fatal Fury antigo, de luta.
Yeah.
Tu lembra como era uma voadora naquele jogo?
Lembrar como era a voadora? Lembro. Pô, como era?
Então tu não lembra pra tu ter
não, nada. Recobre a memória.
Rapaz, tá foda, viu?
Não, porque eu tô tentando lembrar aqui. Não, eu sei que era tosco.
Você tá tentando falar
jogo,
e não
né,
tá mas... conseguindo, né? Isso é o problema aí.
Tu tinha que dar aquele macete do Super Jump, né? Segurar pra baixo, pra cima. No ar, tinha que dar um quarto de lua pra trás com a melô pra frente pra ele poder ativar a voadora.
Ué, mas então eu não joguei esse jogo, não. Isso é no Art of Fight?
Os Fatal Fury antigo.
Rapaz.
Que é isso aí?
Pulava pra cima e botava na direção e apertava o triângulo. Se tu fizesse isso, ele pulava seco.
Eu vou
ele
já ligar o Fight Cage aqui e testar isso aqui.
Pois veja aí. Isso sim é que foi a evolução, viu, de jogo de luta.
Eita. É só pra pior, né?
Pra pior não, porque hoje em dia tu dá uma voadora sem nem pensar, pô.
Pois é. Deus me livre.
Ai, dentro. Lembrou entristeceu, rapaz.
Bom, tenho aqui dois jogos de tiro tradicionais, né? First persons, que pra mim mudaram muito, assim, no decorrer dos anos. Primeiro foi a série Call of Duty. Hoje em dia ela tá mais estagnada, mas...
Mudou tanto Call of Duty que até hoje é o mesmo jogo, desde o 4.
Pronto, é exatamente isso que eu quero dizer. Do 1 pro 2 pro 3, seguia aquele padrão que todo jogo de FPS na época seguia,
guerra,
né?
Guerra só, né? Aquele negócio
não,
bem...
guerra, o multiplayer é água com açúcar, sem muita inovação. Aí chegou o 4,
até...
né?
Até que renovaram até o último aí. Esse renovou mesmo a fórmula, porque mudaram.
Sim, o 4.
É, isso, exato.
O 4 ele saiu em 2007, no caso. Esse daí eu lembro que quando começou a sair os trailers e as informações, o pessoal ficou assim abismado, porque o jogo trazia sistema de level up, que era uma coisa assim impensada na época, pra jogo de tiro. Trazia perks, trazia... por exemplo, você e seu amigo poderiam estar usando a mesma arma, mas não queria dizer que elas se comportassem da mesma forma, porque a sua M16 podia ter certos attachments e certos perks que o seu outro amigo, mesmo usando a mesma arma de fogo, não tinha. Então se comportava de forma diferente. Ou seja, tinha um level up, tinha o sistema de perk, tinha os attachments na arma, tinha a questão de você, quando chegasse no level cap, você resetava o personagem, né? Que fazia você, querendo ou não, jogar tudo de novo, pra mostrar pros amigos, mostrar pro pessoal online que você tinha lá os prestiges, né? Você já tinha chegado no level cap e voltado pro level 1. Era realmente um jogo que até quem não jogava FPS, né? Porque eu mesmo não era muito ligado, comprei o jogo. Tinha uns colegas meus aí que só jogava jogo de luta na época e quis jogar o Call of Duty 4 porque não se falava em outra coisa na época.
Mas a gente jogou, nosso grupo, assim, nossa galera, jogou efetivamente Call of Duty 4, assim, demais, valendo. Né? O Vaca, por exemplo, né, nosso amigo Rodrigo, a gente ia pra tua casa, a gente ficava jogando no videogame, aí chegava em casa eu e o Vaca, a gente ia pro computador jogar no computador. O Call of Duty. Mas era um vício grande, era um jogo muito bom. O que eles fizeram aí pra FPS, pra mim, foi uma das maiores revoluções em jogos de FPS.
Pois é.
O que CS devia ser, por exemplo, entendeu? Se a Valve tivesse trabalhado pra evoluir,
É, mas aí como eles não trabalharam hoje, é só o FPS mais jogado do mundo, ainda bem.
Isso.
Não, mas assim, na época, o Vince Zampella, né, que hoje em dia é o dono da Respawn, que faz o Titanfall e o Apex, ele foi o responsável por essa inovação. Tanto que, desde então, a franquia, você vê melhorias gráficas, melhorias aqui, acolá e alguma coisa, mas esse salto não se repetiu. Eles ainda continuam bebendo dessa fonte criada pelo Zampella lá em 2007. Os perks, os attachments, as armas.
É verdade, isso é verdade. O que
eles subiram
o tarrafo
e nunca teve nada assim de fato que...
O que melhorou foi o último. O último eles usaram a engine nova finalmente. Sim. E o jogo ficou muito lembra muito Battlefield.
Qual
que
é
aí
o último
jogo...
mesmo, hein?
É o Modern Warfare.
Até o nome dos caras copiaram pra ver se traz o...
A galera de volta.
Chama. Não, esse último é decente.
É bom,
mas,
é um bom jogo. Parece muito com Battlefield, é por isso que ele ficou mais decente.
Mas você não vê o mesmo salto. Eu não considero ele uma revolução como esse daí foi, não, entendeu?
E dá pra pular no jogo? Não sabia, não.
Outro é FPS, né? First Person, mais focado no single player, é o Doom, que
demais,
ele por si só foi uma revolução, né? Quando ele lançou na época lá, na década de 90, no início,
o
foi
original
um
é bom demais, né? O novo não clicou pra mim, acredito
eu
não.
Eu gostei, muito novo. Os dois são excelentes, mas o original já foi uma inovação muito grande, mas quando eles renovaram a franquia em 2016 com o Doom, né? Só se chama Doom o jogo. E com o mais novo também, o Eterno.
Eterno, é.
Eu acho muito legal, cara. Assim, a engine dos caras é muito leve. Até no PS4 ele roda 60 frames, sabe? No Xbox também. Nos consoles originais, isso aí. Não tô falando de Pro nem nada, não.
Uhum.
É
essa ID Tech que eles estão... Consoles vanilla.
É, a ID Tech aí que eles usaram é realmente muito leve, muito otimizada. O gameplay é muito rápido. Ele é um FPS, mas parece que você tá jogando é outra coisa, bicho. Porque a velocidade é incrível, assim. Os pulos, a precisão, a maneira como você mata os inimigos, aquele sistema lá que
você... É muito satisfatório, você parte um bicho no meio e tal.
A shotgun, você sente o repuxo da arma, assim, é como o God of War, né? Você sente o peso do machado, quando você traz o machado pra sua mão, você sente o peso dele. É algo que você não pensa muito, mas faz toda a diferença na diversão, isso daí.
É totalmente você realmente... diferente do primo pobre dele, do Duke Nukem, né?
Pobre do Duke Nukem.
Morreu
que apartou isso daí, viu?
Que teve um novo e
passou 10 anos fazendo, 7 diretor.
Duke Nukem sempre foi mais expectativa do que jogo, no final das contas, entendeu?
É, sei que o Doom, cara, pra mim, esse daí revigorou a franquia mesmo. Tava morta por anos, eles conseguiram tirar leite da pedra mesmo, porque não tinha pra onde ir muito e os caras conseguiram fazer um jogo legal e focado no single player, né? O 1 tinha um multiplayer, o 2, o Eterno não tem, apesar de ter outros modos lá que incentivam você jogar online, a questão de invadir o jogo do outro e tal, mas foi uma franquia aí que eu acho que é uma das principais da porqueira
da porqueira, viu?
Como é o nome daquela da bosta lá, mano, que faz o Fallout e o Elder Scrolls?
É Arc System Work.
Teu cu.
É a Capcom.
A Bethesda. É, pra mim, é uma das franquias mais velhas da Bethesda hoje em dia. E eles sabem disso, né?
Falando de FPS aqui, a gente pode falar também de um jogo que teve um salto de qualidade absurdo agora, que foi o Halo Infinite, né?
Ah, sim!
Ele teve um... um salto de qualidade que incrível, realmente deixou todo mundo impressionado. Eu acho que é um jogo que vai mudar a cena, certo? Na verdade, já mudou, né? Ele trouxe personagens lendários.
Meu sonho era jogar
antes
com
o mesmo lançamento, o Craig já é o principal personagem da série Halo, até mais popular do que o Master Chief, o Craig, hoje em dia. Então dizendo que quando o Master Chief tirar o capacete, vai ter a cara do Craig, viu?
O Craig é aquele orc sem vida.
É aquele macaco, 12 teraflops. É aquele do que é...
Rapaz, pra um personagem clássico daquele ali, faltou um capricho, hein?
Não, faltou não, pô. Não. Nas palavras de um cara que a gente é muito conhecido desse podcast, faltou sombra e textura. Só faltou o jogo, tá perfeito.
Não, mas isso aí não tem como ser não, bicho. Porque tu tirar o teu evento principal pra mostrar um jogo que esqueceu de botar a textura, peraí, mano. Tá doido,
não. É não, pô. É porque você tem que entender que o segundo lugar e o jogo tá arrastando um console de 56 anos atrás é uma estratégia pra ser melhor, entendeu? Porque aí não faz sentido pra você, pra mim não faz, então foda-se.
que é que tem mais na lista? Tem
um Silêncio Aterrado.
Um pur.
Tem que quando eu vi
agora, Witcher.
Um colega de trabalho
triste. Saiu o remake, tá, dá um ponto.
O Craig, viu, com essa tua cara aí, desanimado.
O Craig é brincadeira hoje em dia, mano.
O pop do Craig, quando tem um framezinho dele, ele tá assim, bicho, caralho, foi que eu fiz pra merecer isso, bicho?
Eu tô trocando tiro com esse homem, não sei nem porquê.
Que é? Levei um tiro aqui. Quando leva um tiro e sai voando, tá ligado? Ele é refletindo. Quer que eu não passe aí no concurso, velho?
Tantos anos.
Minha mãe falou pra estudar. Ficar
desse jeito, né?
É que eu não fiz uma faculdade, abri uma empresa, bicho. Eu tô aqui nessa merda.
Concurso do Senai.
Torneiro mecânico aqui, onde é que eu tô? Levando bala na cara. Mas...
Ei, Castlevania, entra no tema de
hoje.
Já foi. Falou? Foi mal.
Tu é doido.
Cochilé de Ong.
Ah, foi falado e foi falado bem até.
Eu bebeu 20 litros d'água, viu? No tempo que faz.
Que agora
eu pior que foi por aí que eu fiquei conversando com minha mulher.
Falou de Metroid, de Castlevania.
Vira no galã, pegando na boca do galã e conversando. Pois é, amor.
Galão pesado que isso é uma porra.
Bom, guys, acho que o que não podia faltar aqui era falar um pouco da CD Projekt Red, né? Com esse meu inglês maravilhoso, principalmente com a pronúncia. Sobre a série The Witcher, cara. Que eu acho que aquele jogo já nasceu velho, bicho. Aquele jogo não era bom nem na época, cara. The Witcher 1 tem um sistema de combate terrível, é bugado, sabe? É um dos jogos mais desprazerosos que eu já joguei na minha vida.
Ele entra na nossa categoria sofrível e esquecível.
Entra. Sofrível e esquecível é o som de ouvindo Bartô Galeno bebendo rum com um derby na mão. Na mesa do bato.
É bom.
Ruim, valendo. Vamos. Diga um negócio ruim. Pronto. The Witch é um ruim, pior do que dar na mãe mesmo. E FIFA junto. Dá nela com a caixa de FIFA. Porém, aconteceu um milagre. Assim, a Virgem Maria baixou lá na empresa, bicho. A evolução pro 2, como vocês bem sabem, foi gritante, gigantesca. Que aconteceu até pro 360 e tal. Foi onde a plataforma que eu joguei na época. E, assim, graficamente, eu acho que o salto foi maior do 1 pro 2 do que do 2 pro 3. Eu não sei, bicho, agora. Porque, assim, do 2 pro 3 você tem outras camadas que não são só gráfico, né?
Porque o 3 é o exponencial da saga, né? Assim, ele tem narrativa. Ele tem diversas coisas, né?
É graficamente bonito até hoje, lembrando que é um jogo de 2015, tem histórias profundas, as side quests são todas interessantes, entendeu? E enfim, o jogo é bem completo, mas assim, eu acho que do 1 pro 2 ele evoluiu, deu saltos grandes, graficamente falando, em termos de narrativa também, o combate é melhor, e do 2 pro 3 ele aprofundou muito na narrativa, o combate não é tão bom como a gente já falou, ela é ok, Bruno não gosta, discordiou, achou o Bloodborne foi que era contemporâneo a época, né? Muito melhor. Eu gosto muito de The Witcher, sabe? Eu acho... enquanto eu falo, eu consigo ouvir a música de que toca em vela enquanto você cavalga, sabe? Eu acho que o jogo tem um carisma muito forte, sabe? O mundo de The Witcher, as árvores balançando, tudo que acontece é muito bonito, muito profundo, belo e bem tratado, sabe? No nível que me dá com a segurança pra pensar no que vai acontecer com o Cyberpunk, sabe? Eu acho que o The Witcher deu uma evolução muito, acho que dos que a gente falou aqui, se não for o melhor, o mais específico, saiu de um jogo de fundo de quintal, como era mesmo. Eu até usei esse termo no episódio que a gente falou sobre The Witcher. Inclusive, vai estar na descrição, vai lá, escuta, dá um trabalho lá pra sonorizar. Pra ser um triple A foda como é, ao passo do escritor lá, o Andrzej, meu livro tá longe ali, não consigo ver daqui não. Andrzej Sapkowski, que eu não sei, é nome polonês, só eles sabem dizer. Ao ponto de que, porque assim, ele não vendeu royalties do livro, ele disse, não, me dá aí 100 mil dólares e pode usar. Aí o jogo vendeu milhões e ele viu, eita, porra, tomei no cu, aí botou na justiça os caras, pra tentar arrancar mais dinheiro, sabe, não sei o que foi que deu, mas na época foi isso aí. Quando o The Witcher engrenou mesmo, rolou sério, né, cara, foi burrice foda, o cara não ter vendido. Era pra ter vendido, não, me dê 50 mil e 5% do que vocês venderem aí, pá, e o cara tava aposentado, pô. Ah, não, tá aí o velho escrevendo. 100 mil dólares, sabe,
esse jogo pra mim, ele é curioso, porque eu joguei joguei muitas horas desse jogo. Joguei muitas, muitas, muitas horas mesmo. E teve uma hora que eu falei assim, eu não vou terminar. Parei de jogar.
Eu também.
Perdi o interesse. Eu perdi o interesse. Esse é um jogo gigantesco. Você gosta de exploração, meu Deus. Você vai passar assim um ano jogando ele fácil, entendeu? E achando coisa nova. E eu joguei e tal. Eu gosto de explorar. Na época eu peguei ele junto com vários outros jogos. E eu parei, assim. Cara, eu fui nessa, tipo, James, cara, você tem que jogar o The Witcher 3. Cara, tu começa pelo The Witcher 3. Cara, joga o The Witcher 3. Aí eu fui no The Witcher 3. Aí teve uma hora que eu falei assim, cara, eu não vou terminar não. Mas parou, parei. Eu sei, é incrível o jogo, é bom, eu tava até gostando e tal. Mas
tem uma hora que dá um negócio na pessoa, né? Aconteceu comigo também.
Eu juro que eu não sei explicar porque eu não terminei esse jogo. Eu fiquei com preguiça mesmo de terminar o jogo.
Eu confesso que eu não gostei.
Eu
não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo assim, não me prendeu, não. Eu achei chato os combates, a proposta, você ficar só, sei lá, não é aquele jogo assim que eu... Se eu tinha uma outra opção de jogo perto, eu preferi jogar outra opção.
Exato. Eu parei ele pra jogar outras coisas na época que estavam juntas e eu, não, vou passar aqui
pra outra. Eu vou dar um spoiler pra quem tá conhecendo o Witcher pela série da Netflix. As mulheres do jogo são mais bonitas. As personagens do jogo são muito mais bonitas que as personagens femininas da série de TV do Netflix. Fique na série de TV, não precisa jogar o jogo.
Não, o jogo é bom, pô. O jogo é bom. Só que ele é tão grande que cansa.
É, exato. Eu simplesmente falei, capaz, não vou zerar isso aqui não, ó. Aí parei.
Eu não sei, às vezes a gente fala bem nas side quests, né, que a gente falou aqui agora. É, eu falei, pelo menos, dizendo que elas são boas, sem profundidade e tal, mas isso acaba sendo um... É inacreditável o que eu vou falar, mas acaba sendo um ponto negativo porque te distrai da história principal e te satisfaz. Sabe? Aí você fica satisfeito em fazer side quest, em caçar não sei o quê, sabe? E a história principal lá se fudendo. Vai, não, tem que buscar o barão, a esposa do barão, não sei o quê. E o cara, tá bom, vou daqui a pouco. Vou brigar com esse guarda aqui, tá
tirar,
ligado?
Tira a leite da vaca.
É. Aí é tipo... É, né? O cara vai fazer o quê, porra?
Bom, rapidamente aqui as menções rosas, antes que a gente encerre o programa, eu queria só mencionar, assim, bem rapidamente a série Prince of Persia, tão esquecida hoje em dia, né, por conta do Assassin's Creed, que substituiu. É. Porque ele começou como um jogo 2D, né, de computador e tal.
Que todo mundo jogou na
plataforma.
Escola.
É, de alguma forma alguém, assim, os mais antigos tiveram contato, né, no PC da escola.
O mais
então...
antigo, um velho de 70 anos jogando lá.
É, porque vai perguntar pra um Minecraft Generation que é Prince of Persia, ele periga ele nem saber nem o que é.
Minecraft Generation.
É, mas é
foda, viu?
Merece ser mencionado, mesmo que a Ubisoft não esteja mais investindo na franquia, por conta
eu pensei,
das...
Eu pensei que ia dizer, mesmo que a Ubisoft não esteja mais viva...
tá viva, tá só dizendo
tá,
mesmo.
Tá só o cadáver andando mesmo aí, né? Esqueceu de morrer.
Só sobrevive fazendo aquelas cópias de... Far Cry, Assassin's Creed, meu amigo, acabou.
Todo jogo é uma cópia do antigo, tá ligado?
É, exatamente. Eu me lembro, mas falando sério, eu me lembro que o Prince of Persia, na época, ele, quando deu a revolução da época do PS2, que eles começaram a lançar a franquia Sands of Time, né, a trilogia lá geração
boa,
PS2,
boa
muito
caralho,
boa. Todo mundo fala bem, foi uma dessas franquias aí que vendeu pra caramba, mas com o advento de Assassin's Creed, a Ubisoft colocou de escanteio. Chegou a sair até um pro PS3, que era até em cel shading, muito bonito o jogo, mas não passou disso também. Aí veio o Assassin's Creed e, com suas inúmeras sequências anuais, acabou enterrando de vez, mas merece ser comentado aqui. A série Fallout e Elder Scrolls também, apesar de não ser das minhas favoritas, sofreu uma grande mudança, cara, também das primeiras versões, que eram mais aquela visão mais de cima, né, usando sprites, bem antigo mesmo estilo, né, bem tradicional e entrou no mundo 3D, o Elder Scrolls começou pelo 4, foi
Oblivion,
né? O Oblivion e o Skyrim revolucionaram a franquia, apesar dos bugs, né, e tudo mais.
Mas é que nem eu digo, tu sempre fala, não é zoa não, mas tu sempre fala assim, por causa dos bugs e os bonecos são duros, e aí é bugada e não sei o quê. Mas tudo isso faz parte... É inacreditável, cara, mas faz parte do folclore do mundo da Bethesda, porque você pega os Fallouts, né, e é tudo assim, cara. É aquela cara dura, o cabo parece que... deu um derrame e se recuperou, tá ligado? Aí fica todo diferente, pronto. Todo, parece que todo mundo foi isso. E foi no mesmo canto, na cabeça, o derrame. Todo mundo é um zoião duro, estufado, assim, parece um cravo cheirado até o talo, clipando pela parede. Mas faz parte, é o folclore do jogo, cara. Não tem jeito. Se você fizer um Fallout bonito, ninguém joga. Pô, bora apostar.
Rapaz, eu jogaria.
O povo vai dizer, isso aqui não é Fallout não, pô. Cadê? Não vi ninguém clipando ainda pelas paredes aqui. Cadê um NPC entrar nem pelo chão? Cadê o leak simp errado? Que não tem. Que tem que tá, pô. É por isso que eu disse que o Outer Worlds lá funcionou. Porque é Fallout, pô. Os bonecos são muito duros. Eu digo que é proposital, cara. O jogo é feito pra ser assim, é foda, né?
Os bonecos sinforosos conversando contigo.
A galera gostava, assim, conheço muitos amigos que amam esse jogo. Eu tentei jogar, mas realmente não deu. Os NPCs são aí, o Fallout e o outro lado, sei lá quanto é a porcaria, mas
o Skyrim
que todo mundo tava jogando. Todos os meus amigos, o Snape, por exemplo, jogou pra cacete o Skyrim e ele ama, macho, mas não tem condições o Skyrim.
É o efeito Altair Go to Seal, é os bonecos durão.
É, macho, os bonecos falando com aquela mão dura e o olho olhando pro horizonte, assim, com um derrame.
O olho, tá ligado que eu nunca... Quando acorda do derrame, olhando duro pra luz, assim, deitado na cama, aquele olhão duro, assim, sem a alma vai lá no... Pronto, é o olho falando desse jeito, bicho. É foda, meu
Deus. Só adicionar aqui também uma menção honrosa.
Fiz pré-order de Pikmin, foda-se. Como é? E
Diablo, né, também.
Ah, evoluiu muito bem, viu, cara?
Diablo é um bom jogo, Diablo 2 é sensacional, Diablo 3...
Diablo 3 é uma bosta, pior que FIFA.
Ah, vamos ver os próximos capítulos aí, né?
E o Diablo Immortal.
Não pode errar aí no próximo jogo.
Quem?
E o Diablo Immortal pra celular.
Diablo Immortal morreu no dia do lançamento.
Diablo o quê? Imoral?
Imortal.
Imoral.
Ela é imoral, concordo. Você tem razão. É imoral mesmo. Uma bostita. Vocês vão jogar Pikmin 3?
Mesmo com essa... A gente joga Pikmin em você.
Ai, depois é minha vez, viu?
Não.
Não. Vai tomar no teu cu, velho. JP é muito viado, bicho.
Só um.
Só uma, né? Aí, esperamos que vocês tenham gostado do programa essa semana. Foi muito bom falar sobre a evolução e involução de algumas franquias aqui, cara. Fazia um bom tempo que a gente não tinha um papo mais livre assim, e realmente dá saudade de ter um papo, não diria descompromissado, mas à vontade, é bom conversar assim, sabe? Acho que vocês aí da audiência também gostam quando a gente fica só se zoando e dizendo que Bruno não come maçã sem casca e que a Axis tem uma bosta, é foda. Mas fora isso... Link está na descrição, guys. PicPay, padre. Deu suporte maroto. Porra, bicho, eu tenho que melhorar o bait pra não tá mais caindo, não. Deu suporte pra gente continuar com dois programas semanais. E aí, certo, a próxima semana. Fala com boi de couro. E é o caralho.
É porque o Bruno tá descascando maçã, acho. Ele não tá prestando
atenção. Eu tô mandando arquivo, por isso que eu não tô falando mais nada. Bom, já que o Eduardo tá ficando rouco aí e tá com problema gasto...
Eu tô tomando leite quente.
Eu vou falar aqui rapidamente as
minhas outras... Nada disso, tem...
Não, deixa eu refazer aqui.
Fala por cima assim, boa, escolher a maçã, vai, macho, deixa eu dizer aí.
Bom, já que o
Eduardo... Não é jornal não, porra.
Tome gagueira. Jornal?
Que gagueira é essa, pelo amor de Jesus, mano?
É porque vamos começar a falar aí, mano.
Bruno, tu comeu hoje, tu se alimentou e tal.
Rapaz, meu...
Tá tendo um derrame, é?
Esse negócio de comer dois morangos e levar sol e dizer que tá alimentado não tá dando certo não, viu, bicho?
Dois morangos, mano.
Tá faltando a última vitamina aí,
não? Já comi dois morangos aqui, eu comi um copo de café com uma colherada de manteiga dentro, tô forte, tá 2 dias de café.
Quem foi isso daí?
Tu, pô.
Eu?
Já fui treinar, treinei aqui, já comi meu whey protein aqui com morango. Dois morangos e uma colherada de whey protein. Tô forte, bicho. Tá quantos quilos, Bruno? 68, com 1,80m. Aí sim, tá forte.
João Paulo tem 1,80m agora.
Tomou whey protein com dois caju quentes. Tá
aí. Aí tá louco e se cagando, tá ligado?
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.